Ela não é uma mulher de 7 ofícios, ela tem muitos mais. Mudou de curso 3 vezes, trabalhou como designer, jornalista, editora, passou pela Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos.
A cultura portuguesa não é de empoderarmos uns aos outros, é uma cultura bastante egoísta.
Um dos picos de carreira foi quando foi contratada para o jornal The Guardian, mas foi também quando saiu.
Rejeitaram-me logo e eu senti logo que aqui não vou poder crescer e aqui não tenho role models, não tenho mulheres a quem possa buscar e pedir ajuda e que me ajudem e que me guiem.
Decidiu então criar a sua própria oportunidade, a que chamou de Chicas Poderosas.
90% das jornalistas da redação serem mulheres, fazerem entrevistas, fazerem reportagens, não é o mesmo que uma mulher ocupar uma posição de liderança, porque é o líder do jornal ou de uma comunicação que decide quais e como é que as histórias são publicadas.
A missão levou às redações da América Latina centenas de eventos e de reuniões.
Eu trabalhava 16, 18 horas por dia, eu fazia diretas para fazer contabilidade, que era a coisa que era mais difícil para mim.
E foi aí que apareceu um burnout. Voltou ao Algarve, encontrou a paz do campo e do mar. Foi de lá que falou connosco, online, sobre a vida, as causas e as dores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Gender Calling. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues. Tu sempre te sentiste uma chica poderosa?
Sempre, desde que nasci. Não sabia que se chamava chica poderosa, mas nunca havia diferença de... pessoalmente, o que é que era ser mulher, o que é que era ser homem. Só quando a sociedade me começou a dizer que por ser mulher havia coisas que eu não podia fazer, que os homens podiam, eu comecei a questionar, tenho certeza. E depois, durante a minha vida, tive vários momentos em que fui confirmando que isso não era verdade, pelo menos para mim. Então sim, sempre me considerei uma chica poderosa.
Lembras-te quando é que começaste a perceber que as coisas eram diferentes para homens e para mulheres?
Desde miúda. Olha, o meu pai tinha sempre a mania de dizer não mexas nas ferramentas, que isto é só para rapazes, ou não podes vir à pesca que é para rapazes, ou à caça, ou coisas, um montão de coisas que são os rapazes é que deviam fazer, eu achava aquilo uma estupidez. Depois, ainda me lembro quando um amigo dele foi para Harvard, isto foi uma história que marcou imenso, e ele assim, que espetáculo, o nosso amigo foi para Harvard, aquilo é a minha escola do mundo, não sei o quê, ganda cabeça, e eu, pai, quando eu for grande também, e o pai com 8 ou 9 anos, também quero ir para Harvard, não sei o quê, que isso é brutal. E meu pai, não, filha, não comeces com pensamentos malucos, porque isso é só para as pessoas muito espertas, como quem diz. Não estás em chica esperta que não vais conseguir. E eu meti isso na minha cabeça, e hoje em dia estou a tirar um curso em Harvard só para provar ao meu pai que consigo. Isso foi tipo uma das primeiras coisas. Depois, não sei, tanta coisa que me diziam por seres mulher, tipo as lideranças são para os homens é que são bons a comandar. E depois eu fui vendo e fui-me pondo a jeito para ter posições de liderança e percebia que não são só os homens que podem liderar, há um montão de qualidades que até que as mulheres são muito mais versáteis e que são necessárias na liderança, como por exemplo a empatia, aqueles soft feelings de entender as pessoas, enfim, percebi que isso eram tudo conceitos pré-programados da sociedade, que eu não tinha que comprar nada disso.
Tu nasceste no Algarve, mas depois, entretanto, foste estudar para Lisboa e passaste por vários países, França, Berlim, Suécia, Reino Unido, uns em Erasmus, outros a trabalhar, já. Sempre soubeste que querias abrir-te ao mundo e tinhas essa vontade e essa capacidade de adaptação, ou foi algo que foste construindo?
Olha, desde pequena que eu queria sair de Portugal. Eu nunca trabalhei em Portugal, nunca trabalhei para uma empresa portuguesa, porque assim que acabei a universidade fui para Erasmus. No Erasmus percebi que tinha uma liberdade e tinha uma independência gigante de poder fazer as coisas pela minha cabeça. Depois ainda tentei vir trabalhar para Portugal, onde na altura eu tirei design de comunicação, queriam que eu fosse tirar fotocópias e fazer cafés, ou seja, vi zero interesse em pessoas das empresas, líderes das empresas, quererem ser meus mentores, quererem que eu evoluísse, então senti... Se aqui não posso crescer, vou-me pirar e vou tentar crescer no outro lado. Foi aí que depois fui trabalhar para a Alemanha, onde pelo menos aprendi alemão. Estava a fazer um estágio, mas aprendi alemão. Depois fui tirar um mestrado à Suécia e depois acabei por ir trabalhar no jornal The Guardian, onde me diziam que talvez nunca pudesse ir, porque não só sou mulher, mas também sou do Algarve, também havia esse preconceito das pessoas do Sul. E fui entrevistar o CTO e acabei por ficar lá a trabalhar, para a surpresa de... todos aqueles que achavam que não era possível, e mais um desmistificar e desconstruir dessa crença limitante. E depois, eu sempre senti, eu adorava viajar quando era miúda e pensava, eu tenho que arranjar um trabalho que me permita viajar. E depois a minha vida transformou-se numa viagem constante. Depois do Guardian fui para a América Latina, para a Costa Rica, onde desenvolvi Chicas Poderosas, e aí eu viajava de um país para o outro, semanalmente fazia eventos, duas em duas semanas, visitava várias cidades e vários países para fazer eventos das Chicas Poderosas. Aí começou a minha vida a ser só viagem. Então comecei a ficar muito cansada de viajar, eu passava a vida em aviões, e passado uns anos senti que, não, calma, eu tenho que viajar menos, eu quero assentar um bocado mais raízes. Mas pronto, eu estou a chegar à meia-idade, estou a chegar aos 40 anos, e agora esta fase de querer assentar é que está a chegar à minha vida, porque até aqui eu era vamos, let's go, e em Portugal sentia que a cultura portuguesa não é de empoderarmos uns aos outros, é uma cultura bastante egoísta, muito centrada em si próprio, e não há aquela cultura de elevarmos os nossos companheiros. E lá fora, tanto em Londres, como na América Latina, como depois nos Estados Unidos, vi uma cultura mais de colaboração, de apoio, em que eu me via crescer pelas interações que tinha com os meus colegas. Portanto, senti que tinha mais espaço para crescer lá fora.
E essa cultura também em relação às mulheres?
Essa cultura das mulheres estarem muito mais abaixo é geral no mundo todo. Na América Latina agrava-se com o machismo em muitos, muitos pontos, mas só que na América Latina eu tinha outro fator. Eles chamam o Gringo Factor, que é pelo facto de eu ser europeia, por eu vir de fora da América Latina, as pessoas ouviam-me. Então eu tinha as portas abertas em qualquer redação. Eles chamavam-me a Mariana Santos do Guardian para vir saber como é que mudamos de impresso para digital, ou vem-me dar uma palestra sobre diversidade e inclusão. E as pessoas ouviam, e eu tive imensas portas abertas por causa desse Gringo Factor, de apesar de ser mulher, era estrangeira, e o facto de ser estrangeira é superior ao trauma que eles têm com as mulheres.
Mariana, o que é que tu querias ser quando eras pequenina?
Olha, a minha mãe diz que eu queria ser famosa. Quando eu era miúda dizia que ia ser famosa, mas por acaso eu não quero nada ser famosa. Hoje em dia tenho medo da fama, de perder a independência e a liberdade. Olha, eu quero ser feliz, na verdade.
Tinhas uma ideia de uma profissão para ti?
Olha, Eu era muito, sempre fui muito indecisa. Não sei se é indecisa, se é querer fazer um bocadinho de tudo, querer experimentar tudo. Eu estudei sempre artes e ciências, tanto no décimo ao décimo segundo, fiz artes e ciências. Depois queria ir para genética, mas acabei por ir para belas artes. Comecei por escultura, depois mudei para design de equipamento e acabei por fazer licenciatura em design de comunicação. Portanto, eu não tinha assim nada específico. Eu queria uma profissão criativa, uma profissão onde eu pudesse inventar. Estava sempre a ter ideias e gostava de explorar essa, mas não era nada específico. E quando fui crescendo, percebi que tinha que ter a ver com pessoas.
E será visto pelos outros como tu estando um pouco perdida? Querias um bocadinho de tudo, não sabias o que é que querias?
Sim, perdida, ou cabeça no ar, ou distraída. Era um bocadinho vista assim, és tão distraída, não sabes, não te concentras, não te focas, falta de foco. E eu antes pensava mesmo que era falta de foco, mas percebo hoje em dia que é uma vontade de descoberta, é uma curiosidade, é uma procura por novidade, por experimentar coisas novas.
Tu hoje és conhecida como a fundadora das Chicas Poderosas, uma organização que trabalha para resolver a desigualdade de género nas redações e também já outras desigualdades, que vai fazer agora 10 anos. O que eu te pergunto é, como é que chegaste a esta ideia e como é que decidiste materializá-la numa organização?
Olha, eu cheguei a esta ideia porque na minha primeira experiência de jornalista, quando eu fui para o jornal The Guardian, eu comecei como designer de storytelling, em que contava histórias através de gráficos e de infografias, juntamente com editores e com programadores. Dentro da redação, num grupo de 200 programadores, eu era uma das únicas três mulheres na equipa. Portanto, havia pouquíssima representação de mulheres. Havia uma CTO que na altura era uma mulher, e quando o meu chefe foi para o New York Times, e eu era supostamente, e seria a nova chefe da minha equipa, já de 7 programadores, apliquei ao posto e cortaram-me logo as vasas. Apesar de ser obrigatório dar uma entrevista interna a quem se quer aplicar a posições, rejeitaram-me logo, e eu senti logo que aqui não vou poder crescer e aqui não tenho role models, não tenho mulheres a quem possa buscar e pedir ajuda e que me ajudem e que me guiem. Então, quando me ofereceram uma bolsa para ir para a América Latina e ensinar o que eu tinha aprendido no Guardian, eu disse, vou-me dedicar a fazer um projeto específico para mulheres serem mais líderes no jornalismo, para não estarmos sempre dependentes de chefes, que nós possamos também ser líderes. Eu queria ser líder, eu sentia que tinha imenso para oferecer e não me foi dada nenhuma oportunidade. Portanto, eu criei era uma coisa que eu criava também para mim, que era um espaço onde eu, como mulher, possa me desenvolver a nível jornalístico, possa criar colaborações e uma rede para trabalhar com outras mulheres na nossa evolução e que possa ambicionar a ocupar uma posição de liderança nos meios de comunicação. Além de que a perspectiva de género nas notícias não existe, quando 75% ou mais por cento das direções dos jornais são homens brancos de classe média. Portanto, a partir daí senti, há uma necessidade gigante para criar um espaço seguro para as mulheres se desenvolverem. Com o avançar do tempo e com o avançar da sociedade e dos problemas sociais, vimos que não são só as vozes das mulheres que ficam por se ouvirem. São as vozes das pessoas das comunidades LGBT, das pessoas afrodescendentes, dos migrantes, dos indígenas, das pessoas com discapacidade. São tudo vozes que ficam oprimidas por uma edição, por uma imposição de opinião de líderes, normalmente homens brancos, classe média, que não conseguem representar todas as vozes das sociedades que hoje em dia são cada vez mais diversas.
Quando tu estavas no The Guardian e quiseste então concorrer a esse papel e isso te foi negado, tu percebeste que havia ali uma questão de género muito clara. E tu optaste por sair e tentar resolver o problema de fora do que ficar dentro. Achas que é a melhor opção ainda sair do que tentar resolver o problema por dentro? Porque muitas vezes se defende que se deve tentar resolver o problema por dentro, não é? Quando se lá está. Porque é que isso para ti não te pareceu uma opção?
Olha, eu dentro do Guardian, nos 3 anos que lá estive, deparei-me com vários problemas e fui tentando resolvê-los pouco a pouco, consoante eu podia, com as estratégias que encontrava. No momento em que cheguei a ser chefe da minha equipa e me foi negado, ainda mais por uma mulher que estava numa posição de liderança, eu senti mesmo, isto não é cultura, não é uma cultura com a qual eu me identifico. Aqui não vou ser feliz, aqui estou oprimida e não estou de acordo. Portanto, eu não consigo trabalhar com pessoas ou com organizações com as quais eu não comparto os meus valores. Portanto, eu não conseguia estar ali já. E tentei depois trabalhar noutros meios de comunicação em que vi exatamente os mesmos clashes de valores e acabei por sentir, não, eu tenho que criar uma coisa com os meus valores, pôr a minha energia toda numa empresa em que faça com que os meus valores se distribuam, neste caso pelas mulheres e pelos jornalistas que também não se veem valorizados e não se veem, sim, não se veem bem representados. Então senti que, não, que tenho muito mais power do que estar aqui a tentar resolver uma coisa que se calhar não quer ser resolvida. Prefiro usar essa energia em criar uma coisa nova.
E quando tu começaste o teu projeto, que agora está muito diferente, obviamente, o que é que tu começaste por fazer em termos práticos? Como é que tu chegaste às ideias de como é que vamos resolver isto na prática?
Olha, comecei simplesmente a convidar mulheres para se juntarem a mim num dia, 2 dias de workshops. Ia de relação em relação, juntava as mulheres, ouvia-as. Ouvia muito, esta é uma forma de fazer empatia, uma investigação empática que é ouvir e tentar ver pelas entrelinhas qual é o problema que está a acontecer e depois com elas tentar encontrar soluções. Na altura era, por exemplo, mulheres que não sabiam trabalhar em digital, quando estávamos a passar do momento do impresso para o digital, elas não sabiam trabalhar o digital, então faziam as suas redações e mandavam para o departamento de tecnologia só com homens, ou seja, eram completamente editadas, perdiam completamente o controle das suas histórias, e eu pensei, não, isto tem que acabar, vocês, as mulheres, nós temos que ter controle sobre a tecnologia, nós temos que saber escrever em linha, nós temos que saber publicar-nos digitalmente. E comecei a criar workshops em que elas vinham, eu dava uma série de workshops no início, depois, quanto mais fomos evoluindo, havia já técnicas e programação ou talentos que eu já não tinha capacidade de oferecer, então eu comecei a convidar a gente da minha rede para essas pessoas darem essas workshops, essas palestras, para irmos começando a abrir a cabeça e vendo outras coisas. E depois, pronto, cada país ia se desenvolvendo numa certa área e a network de jornalistas que vinham ser mentores ia crescendo.
Tu, ao longo da tua carreira, foste sempre fazendo várias coisas e também agora aqui nas Chicas Poderosas, ou aprendias ou arranjavas alguém que sabia. Sempre tiveste essa capacidade de aprender rápido e achas que isso foi e é uma das tuas grandes qualidades? E de aprender coisas diferentes, aprender coisas completamente diferentes umas das outras?
Acho que sim, acho que isto tem a ver com aquela minha vontade de me desafiar com coisas novas, de aprender coisas diversas. Isso permite-me estar aberta a aprender coisas que à partida não seriam as minhas primeiras escolhas. E como Chicas Poderosas foi uma empresa que começou com um projeto desse de criar workshops e evoluiu para uma organização sem fins de lucro, em que temos toda uma legalidade para cumprir, temos contratos, temos contabilidade, temos toda uma parafernália de partes de organização, e especialmente para mantermos o status de organização não governamental, que eu tive que aprender, e tive que aprender rapidíssimo, como podia, para conseguir fazer face a todos os desafios que me apareciam. Obviamente, se me perguntas se eu adoro contabilidade, não, não adoro contabilidade, mas tive que aprender porque é o ABC de levar uma empresa para a frente. Com o evoluir da situação e da empresa, consegui começar a ter dinheiro suficiente para recrutar pessoas específicas para cada uma desses papéis, ter uma contabilista, ter uma diretora de operações, uma diretora de comunicação, etc. E não ter que ser eu a fazer tudo.
O dinheiro vem sobretudo de fundos internacionais, não é?
Sim, fundos internacionais. Nós somos uma organização 100% filantrópica, em que as fundações doam-nos dinheiro. Em troca, nós fazemos uns contratos com o impacto que vamos gerar com esse dinheiro. Tipo, vamos treinar X mil pessoas, ou vamos publicar 100 histórias, vamos chegar a 50 meios de comunicação, vamos mudar alguns métricas de impacto específicas de diversidade e inclusão, e fazemos avaliação antes, durante e depois, para depois poder fazer as nossas reportes de impacto, que é tipo, nós trocamos impacto por dinheiro, por investimento.
Se nós perguntarmos a quem nos está a ouvir em relação à igualdade de género no jornalismo, muita gente nos vai dizer que é comum vermos mulheres jornalistas a trabalhar em televisão, por exemplo, ou a fazer entrevistas. Portanto, quando tu falas em desigualdade de género nas redações, falas de quê exatamente?
Falo de posições de liderança. É assim, todos os diretores que eu ouço, quase todos os diretores de jornais dizem sim, porque queremos investir em diversidade e inclusão. Mas ter 90% das jornalistas da redação serem mulheres, fazerem entrevistas, fazerem reportagens, não é o mesmo que uma mulher ocupar uma posição de liderança. Porque é o líder do jornal ou de uma comunicação que decide quais e como é que as histórias são publicadas. Por exemplo, tendo uma população feita de quase 50% mulheres, 50% homens, a maior parte dos nossos jornais são liderados por homens. Nós não vemos pessoas afrodescendentes líderes de meios de comunicação, não vemos pessoas da comunidade LGBT líderes de meios de comunicação. As vozes destas pessoas são sempre dependentes da edição de um homem branco, que é o diretor.
Mas porquê que isso é assim tão relevante? Qual é a diferença que faz ter essas pessoas no cargo de líder? Não podemos confiar só na boa vontade e no discernimento de quem está a liderar, seja quem for?
Eu acho que não, claro que não. Então, tu és jornalista, vais escrever uma história com a tua perspectiva de mulher, de portuguesa, e chegas à publicação e tens um editor que te vai dizer: não quero que escrevas isto, não quero que escrevas aquilo, muda o título, e vai mudar completamente a tua visão. E isto acontece N vezes, sem fim. Acreditar no bom discernimento e fazes o teu trabalho e vão-te deixar fazer as coisas como tu achas que deve ser, esquece isso. Não é assim que acontece nem em lado nenhum, nem nos meios de comunicação, nem nas empresas, nem na política. Quem manda são os chefes e são os responsáveis, em último caso, que dizem como é que as coisas são feitas.
E uma das questões também é o tipo de assuntos que são tratados. Portanto, ter uma experiência diferente também faz com que tu estejas consciente para diferentes realidades.
Realidades, claro que sim. Há imensos casos disso, como é que um homem, por exemplo, pode ver, por exemplo, houve uma história de, já não me lembro onde é que foi, em que país é que foi, em que puseram mulheres jornalistas a reportar durante o tempo de Covid. Acho que foi num país qualquer, acho que foi em África. E os editores, ao porem mulheres jornalistas a fazer a reportagem, descobriram que, já não lembro qual era o país, mas que havia um país que, se as mulheres estivessem grávidas, não podiam tomar a vacinação da Covid. Ou seja, foi uma coisa que se inventou a nível da cidade, e ao terem mulheres a fazer uma investigação sobre este tema, conseguiram fazer com que os hospitais fossem obrigados a dar vacinação a mulheres grávidas, porque isso foi uma coisa inventada. Se fossem só homens, se calhar não iam chegar a isso, porque os homens não engravidam, os homens não iam ter direto acesso a esta problemática. Mas eu estou a dar um exemplo super básico, não é? Mas quem diz uma mulher com a gravidez, diz em relação a tantos outros temas que são específicos da mulher, ou que são específicos das pessoas afro, que sofrem descriminalização que os brancos não sofrem. Portanto, é difícil nós, por muito empáticos que sejamos, tentarmos pôr na pele das comunidades que estamos a tentar representar. Portanto, é preciso mesmo abrir lugares de liderança para que pessoas de origem diversa possam ocupar essas posições e possa então haver representatividade de todas as histórias que se contam. Porque quando nós abrimos um jornal, e esse jornal não tem uma diversidade na liderança, o que é que acontece? Só recebemos metade da história, só recebemos, não temos acesso a todas as realidades e perdemos a história à metade, portanto, não temos uma perfeita noção da realidade. E eu sinto que é isso que falta no jornalismo há muitos anos, e que começa no jornalismo e que depois se estende para empresas, para a política, para tudo o que seja a nível de gestão, há muito esse desequilíbrio.
Nestes 10 anos, a Chicas Poderosas já impactou mais de 10 mil mulheres em 16 países. Conta-nos, há muita diferença entre os vários países ou os problemas são sempre mais ou menos os mesmos?
Olha, os problemas relativos a género são quase sempre os mesmos. Claro que uns países são muito mais críticos que noutros. Por exemplo, no México ou no Brasil, são dos países mais perigosos para ser jornalista. Em cada 40 minutos no México morre uma mulher jornalista de assédio ou de feminicídio, ou só porque escreveu uma história que um homem não gostou, que os homens não gostaram, matam-na. E há o conceito de feminicídio, que cá em Portugal nem se fala ainda, que é a morte às mulheres. Nas Chicas Poderosas, cada país está desenvolvido a nível de tecnologia, são níveis diferentes, a nível de violência contra as mulheres, há países que têm um certo tipo de violências e outras. Por exemplo, na Argentina, as mulheres são bastante mais lutadoras, ou têm uma força gigante para lutar a favor dos seus direitos, para vir que os seus direitos sejam respeitados. Por exemplo, a lei de acesso ao aborto, que em 2019 estava a ser discutida no Parlamento. As Chicas Poderosas da Argentina, que é nós temos grupos que se chamam comunidades em cada um dos países, e elas autogerenciam-se. Elas conseguem funding, conseguem fundos, fazem as suas investigações, e fizeram uma investigação através dos 24 estados da Argentina, em que puseram uma jornalista ou uma pessoa não binária em cada um dos estados a reportar sobre o acesso à saúde sexual e reprodutiva durante os tempos de Covid. Porque, como as mulheres, todas as pessoas, não é, estavam fechadas em casas, as mulheres que estavam fechadas com homens foram muito mais vítimas de abuso sexual, de abuso de vários níveis. Então, houve muitas mulheres que engravidaram, algumas delas que nem sequer tinham idade para engravidar, ou que eram muito jovens para engravidar, e tinham problemas de concepção do feto, em que havia um aborto espontâneo. Essas mulheres, ao tentarem ir para um hospital para ter um apoio hospitalar, acabavam por ser rejeitadas qualquer tipo de apoio e morriam. Então, nesse estudo que as Chicas Poderosas fizeram, revelaram que houve um 80% de aumento de mulheres que morreram através de rejeição à sua saúde sexual e reprodutiva, devido a terem ficado fechadas com homens em casas. Esse estudo foi falado no Parlamento, uma parlamentar, quando estavam a dizer: não, não, isto não haver aborto não faz com que as mulheres morram ou vivam, não tem nada a ver. E ela disse: não, não, por favor, leiam o estudo das Chicas Poderosas Argentina, que diz que houve um 80% de aumento de mulheres a morrerem durante este período. Noutro estado, no estado de Córdoba, este estudo foi dito como de interesse público, porque nunca se tinha feito análise destes dados de pessoas não binárias em relação à saúde sexual e reprodutiva, e uma jornalista transgender que foi reportar sobre uma situação que aconteceu com ela, que ela estava a fazer a transição de sexo e rejeitaram-na acesso às hormonas e aos tratamentos que ela devia ter durante o período de Covid, e ela começou a sofrer problemas de saúde graves. Quando foi publicada a história, essa clínica contactou e disse: pedimos imensa desculpa, e a partir de agora as pessoas trans vão poder ter acesso a todas as suas medicações. Portanto, foram três pontos de impacto gigantes, que a própria comunidade da Argentina, que sabe quais são os seus problemas locais, conseguiu desenvolver uma investigação que deu luz a esses temas. Agora podemos falar outra vez do que estávamos a falar há bocado: se fosse um homem a gerir um meio de comunicação, como é que ele ia conseguir chegar a estas histórias todas? Nós temos que pôr as pessoas a falar, as pessoas que são, a viver na pele as situações. Por exemplo, no Equador, este ano tivemos uma situação que foi a mais grave até hoje. Viemos a saber que uma das mulheres que tinha escrito uma história sobre transfeminicídios, que é um conceito que cá nem se ouve falar, mas é feminicídio de pessoas trans, e ela por acaso escreveu a história específica sobre infâncias trans, que são crianças que já começam a ter esse tipo de abordagem. Ela foi assassinada pelo marido. Ou seja, o marido ficou tão irritado, tão revoltado com ela estar a trabalhar aquelas temáticas, que assassinou-a. Hoje em dia ele já está preso, e as Chicas Poderosas tentaram acompanhar a família para ver o que é que podíamos fazer, mas é assim, as violências que se sofrem nestes países são, assim, nós cá em Portugal nem temos noção se não estivermos conectados com estas realidades.
O que é que tu fazes enquanto líder das Chicas Poderosas agora?
Olha, eu especificamente sou diretora executiva, então tenho que observar que todas as áreas estão a funcionar bem. Tivemos um ano inteiro a desenvolver um site, mas temos depois uma diretora, uma pessoa específica para as redes sociais, uma pessoa específica para gerenciar a comunidade, depois temos uma pessoa específica para desenvolver os programas. Eu antes fazia tudo, fazia programas, comunicação, motivação da comunidade, fundraising.
E foi isso que te levou depois a teres um burnout, ou não?
Sim. Sim, foi. Eu achar que conseguia fazer tudo e, na verdade, conseguia, mas isso pagou uma grande conta na minha saúde mental e física. Eu fiquei completamente de rastos, não conseguia sair da cama, não conseguia falar, parecia que não tinha energia vital, não conseguia nem sequer ter força para falar. Foi uma coisa que me mandou mesmo ao chão. É tipo, e eu já tenho lido imenso sobre isto, tenho-me informado e estudo imenso sobre burnout, que é... É se nós temos um fusível, se nós pomos demasiada carga no fusível, vamos acabar por arrebentar com a lâmpada, que foi o que eu fiz. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia, eu fazia diretas para fazer contabilidade, que era a coisa que era mais difícil para mim, depois ter 1000 conversas com a comunidade, saber se o pessoal estava bem, gerenciar programas, ter atenção nos contratos com os sponsors, ter atenção que o dinheiro batia todo certo, que as pessoas recebiam, ter os reportes de impacto, ou seja, 1000 coisas, é muita carga para uma pessoa só. E pronto, e aprendi isso the hard way, que era, no início, Chicas Poderosas era uma coisa completamente voluntária, era um projeto que eu fazia de lado, eu tinha o meu trabalho e fazia Chicas de lado. Chicas não pagava nada, eu conseguia o dinheiro só para comprar cafés e comida e pagar os voos dos mentores que eu convidava, e até que chegou um ponto que rebentei completamente. Depois tinha uma equipa, que tentei me apoiar na equipa, dizer ajudem-me, que eu não consigo levar isto para a frente. E acabei também por ter pessoas bastante tóxicas, né, a trabalhar comigo, que ainda me fizeram pior, e que eu não conseguia perceber isso, porque é que eu me estava a sentir tão mal com a minha própria equipa. E pronto, fomos aprendendo, não é? Nós com os anos vamos aprendendo, vamos tendo mais sensibilidade e um bocadinho mais desconfiómetro, e comecei a perceber que eu tenho rodeado pessoas não tóxicas, pessoas que tenham pensamento positivo, que estejam alinhadas com os meus valores, e consiga delegar, aprender a delegar, aprender a abrir mão do controle, não é? Porque como Chicas era o meu bebê, eu queria ter a certeza que as coisas eram o melhor feitas possíveis. E para isso eu fazia as eu. Mas comecei a abrir mão e a dizer, não, há pessoas que fazem melhor cada coisa, eu tinha que confiar, mesmo que não façam igual a mim.
E depois custou-te muito parar e redefinir as coisas e sentir que se calhar estavas a perder tempo, que era necessário. Conseguiste mudar o chip ou foi doloroso para ti?
Olha, parar nunca consegui parar. Abrandei um bocado, assim que consegui recrutar uma equipa. Conhecemos pela primeira vez em agosto e disse-lhes, olha, eu ainda não estou completamente curada do meu burnout, eu estou muito cansada, eu preciso de ter uma equipa de 3 pessoas que esteja à frente das chicas, que lidere estratégia, comunicação e programas, e que eu possa estar mais na parte de colaborações e fundraising. Mas preciso de ter a certeza que vocês podem e querem levar isto para a frente, porque eu não consigo estar sempre a dar eu tudo. Tipo, eu agora, nós estamos numa fase, vou-te abrir o livro, estamos numa fase em que com a crise mundial não conseguimos levantar o capital que era preciso para manter a equipa central, e em janeiro, vou começar janeiro sem poder dar contratos à minha equipa porque não tenho dinheiro para lhes pagar. E ou tenho uma equipa que tem esta filosofia de trabalhar numa non-for-profit, não é de como trabalhares numa corporação que o dinheiro está sempre a vir e não precisas te preocupar, trabalhas mais, trabalhas menos. Eu não tive Natal nem vou ter passagem de ano, estou a trabalhar dia sim para conseguir... Ah, entretanto, a diretora de operações, que é o meu braço direito, que faz as finanças, a contabilidade, os contratos, desistiu agora no Natal porque diz que tem problemas pessoais e eu agora tenho que assumir também essa posição da diretora de operações. Agora, não sei o que é que vai acontecer, só sei que eu já não me deixo ficar tão ansiosa como me deixava. Porque eu agora estou numa muito mais zen. Eu acho que com a idade isto uma pessoa amadurece, não é? Estou a acreditar no universo e estou a fazer tudo o que posso para mudar a situação. Ando a escrever a todas as empresas, a todos os fundos que encontro e tenho uma equipa preparada para levar para a frente. Claro que a equipa precisa de ser paga porque ninguém vive do ar. Portanto, estou, por um lado, a acreditar na minha intuição que alguma coisa deste trabalho todo, nestas plantinhas que eu estive a plantar este tempo todo, vão dar flores nos próximos meses. E não vou já deixar-me morrer pelo stress de pensar que isto vai acabar, porque as coisas são o que tiverem que ser, eu estou a tentar tudo ao meu alcance, portanto, se for para acabar, estou de consciência tranquila que fiz tudo o que pude. Mas, por outro lado, acredito fortemente que isto vai continuar e vou continuar a dar tudo. Agora, a minha saúde mental é uma coisa muito preciosa que já não troco saúde mental por objetivos sociais, não.
E também com estes 10 anos também foste aprendendo que há sempre outras opções, isto também te foi surgindo.
Claro, é verdade. Parece que às vezes temos com desafios e parece que é o fim do mundo, mas eu adoro aquela frase que é tudo passa, não é? Estou a tentar manter-me calma, porque, olha, outra coisa que eu aprendi é a pessoa que se mantém calma, a pessoa que mais calma se mantém é que consegue ter decisões mais ponderadas, porque estarmos estressados e em pânico não nos faz ter decisões nada acertadas. Portanto, estou-me a tentar manter calma e keep going.
Tu também, depois de viajares por imensos países, em trabalho, etc., voltaste ao Algarve e decidiste adotar um estilo de vida mais calmo. O que é que tu estás a retirar disso? É possível continuar a ser-se produtiva adotando um estilo de vida mais calmo e mais tranquilo?
Olha, eu nunca pensava que vinha voltar para o Algarve. Eu era uma cidadã, era e sou uma cidadã do mundo e achava que ia continuar por aí, mas com o Covid fui forçada a deixar os Estados Unidos quando o Trump estava a dizer vou já fechar as fronteiras. Eu tive que vir imediatamente para Portugal. Vim para Lisboa primeiro, percebi que eu que estava lá nos Estados Unidos pensava isso do Covid é um exagero, as pessoas estão histéricas, mas pronto, depois percebi que era uma cena à séria. Fiquei um bocado em Lisboa ainda, porque eu trabalhava desde Lisboa, estava lá na Casa do Impacto e tinha lá a minha rede em Lisboa, e comecei a ver, não vou estar fechada 24 horas por dia num apartamento em Lisboa. Eu sou do Algarve, vivo no campo, vim para o Algarve. Ao início foi bastante maluco, estou aqui no meio do nada, não há ninguém para conversar, não há vida social, a minha vida social é ir à praia ou ir nadar. E comecei a ficar um bocado, tipo, a achar, I'm missing out, estou a perder vida, estou a perder oportunidades, mas também, isto não foi só um ano, nem dois, foram três, e comecei a gostar dessa calma, e comecei-me a transformar no que eu acho que é tipo um bicho do mato, que é a adorar estar na paz, a adorar estar no campo. Mudei-me mesmo para o campo, tipo, não foi só uma casa no campo, mudei-me para o campo, para uma tenda, fui viver com... E tentar começar uma comunidade com uns amigos num campo, em que vivo numa tenda, em que cozinho numa cozinha comunitária, em que transformei o meu poço a dar água para fazer uns chuveiros, que aquece com energia solar, e não tenho televisão, e o único acesso que tenho ao computador é para fazer as minhas calls e para desenvolver os projetos, mas diminuí, tipo, de ter 8 calls por dia, 8 chamadas por dia, diminui para uma, de dia sim, dia não, ou duas, tipo, reduzi drasticamente o tempo que estava em frente ao computador e comecei a ganhar uma saúde mental gigante e esta calma que eu agora consigo ter, consigo porque a minha quadratura social é muito mais calma. Claro que se me perguntares, claro que tenho saudades de ter aquela vida social e trocar ideias com pessoas que não acontece tanto aqui. Mas sinto que ainda estamos a sair deste período de Covid, ainda não está completamente... clean, então estou em fase de transição, sinto que estou em fase de transição, além de que para o ano as chicas cumprem 10 anos e acho que é um grande marco. Eu própria também mudo século, portanto, século, década, portanto acho que é um período de transição e estou, mas sim, viver no campo e na natureza, tipo acordar no campo e deixar de ver televisão todos os dias, deu-me uma grande qualidade de vida e é possível.
Mariana, vamos para terminar, vamos aqui a umas perguntas rápidas, ok? Então, primeira pergunta, qual foi o primeiro trabalho que tiveste de todos?
Olha, de todos foi trabalhar em Berlim, na Universal Music, em que eu era designer gráfica de capas de CDs para o Lidl e achava aquilo uma pirosada. E o meu chefe era animador, fazia animação e eu ficava até à meia-noite a aprender com ele animação. E foi esse depois da animação que foi a continuação da minha carreira.
Qual foi a última série ou filme que viste?
Olha, foi ontem à noite, Glass Onion, agora mesmo giro, um filme mesmo parvo só para. Sabes, espairecer dos estudos que eu ando a estudar.
Se pudesse ter um superpoder, qual seria?
Ai, tipo, fazer assim, estar num sítio e estar no outro. Tipo, no estalar de dedos. Teletransportation.
Um guilty pleasure.
Chocolate, adoro chocolate.
Qual é a aplicação que mais usas?
WhatsApp.
Qual foi a última mensagem que mandaste?
Olha, foi para ti. Onde é que está o link do Zoom?
E uma frase que te acompanha sempre.
We rise by lifting others. É a frase das chicas poderosas e eu acredito imenso nisso. Porque eu própria quero dizer, nós elevamos quando elevamos os outros. Ou nós crescemos quando elevamos os outros. E isto para mim tem sido um moto de vida. porque eu cheguei onde cheguei porque tive pessoas que me levaram, pessoas que me deram a mão e me puxaram para cima e que me abriram portas e janelas e iluminaram o caminho. Por isso é isso que eu quero fazer para as outras pessoas na minha vida, por isso essa frase.
Obrigada.
Obrigada a ti.
Sigam-nos no Instagram gender.calling e vejam estas e outras histórias em gendercalling.com. Aqui trazemos o outro lado, trazemos as histórias que não se veem, trazemos o melhor das pessoas. Obrigada por estares connosco e até ao próximo episódio.